podes fazer também, não é? Muito bom dia a todos. Vamos dar início à continuação das audições. Cumprimentar o Comendador José Arruda, Presidente da Associação de Ciências das Forças Armadas. Seja muito bem-vindo. E a sua assessora, penso eu. Senhoras e senhores deputados, portanto, vamos dar início. Estamos aqui a tratar de uma matéria do Estatuto Militar das Forças Armadas, no âmbito de um projeto de lei apresentado pelo Partido Comunista Português, onde estão consubstanciadas algumas propostas nesse sentido. Foi criado um grupo de trabalho no âmbito desta comissão, neste caso temos aqui a comissão reunida, e estamos a promover um conjunto de audições, neste caso concreto, a Associação dos Centros das Forças Armadas. Hoje de manhã já esteve aqui o Sr. General, Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Iremos prosseguir com este trabalho. Talvez para prosseguir os trabalhos, penso que o Sr. Comendador poderia fazer uma breve explanação sobre a situação em concreto, não se alongando muito. Depois os Srs. Deputados fariam as suas intervenções e no final o Sr. Comendador encerraria, portanto, esta audição. Muito obrigado. Faz favor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados da Comissão Parlamentar de Defesa. Estou aqui em nome da Associação das Defesa das Forças Armadas, acompanhado da nossa jurista Helena Afonso e também o nosso jornalista, o nosso jornal El. Saudar e agradecer esta oportunidade de esta audição, naturalmente sobre esta proposta de lei. Na realidade, nós acordamos, apesar que, como saberão, isto tem muito a ver com os militares do, naturalmente, militares do ativo. Militares do ativo. Sobre questões técnicas, passarei depois aqui à doutora Helena Afonso, mas um breve comentário geral. Há que as coisas mudaram muito quando nós cumprimos, como sabem, nós cumprimos o serviço militar obrigatório. Nós participámos diretamente na guerra colonial e por isso, e felizmente, aconteceu o 25 de Abril e por isso criámos esta organização. Também, como sabem, nestes 40 anos, desde o princípio, vimos lutando pelos direitos, particularmente aos direitos à nossa reabilitação e um estatuto de ciências militares com dignidade, que ainda estamos a perseguir. É óbvio, como eu disse, que felizmente as coisas mudaram e hoje competirá mais, neste caso concreto, aos militares do ativo, a defender os seus interesses. Mas, como disse, nós ainda temos camaradas de Centros de Forças Armadas que, ao abrigo de Decreto-Lei 4376, podem optar, fazer opção pelo ativo. Ainda existem, penso eu, alguns camaradas militares que ficaram com deficiência e podem optar pelo ativo. Na nossa casa tivemos alguns que optaram pelo ativo e estiveram a trabalhar na Associação e outros noutras entidades. Portanto, Sr. Presidente, para não roubar tempo, agradecer a oportunidade que nos dá de estar aqui, o que significa que o Parlamento e particularmente a Comissão Nacional de Defesa têm a noção concreta de que estamos ainda muito ligados à instituição militar. Por outro lado, permanentemente a Associação permanentemente acompanha todas estas questões e, em nome da Direção Nacional, reiterar a preocupação que a Comissão Parlamentar de Defesa tem com os assuntos dos docentes militares. Eu espero, Senhor Presidente, que a breve trecho chegue aqui ao nosso ofício, porque está a ser preparado, para ser apresentado o Orçamento de Estado e nós temos algumas matérias que queríamos ver tratadas em orçamento. Está. Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade e a honra de trazer aqui à Associação esta sessão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Iríamos agora passar aos senhores deputados. Começaria pelo Sr. Deputado Pedro Roque, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar a delegação da Associação de Suficientes Forças Armadas, em particular o Sr. Comendador, e, enfim, dizer que da nossa parte registamos aquilo que aqui nos disse e não teria questões a colocar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comendador, é um gosto. O Partido Socialista suscitou a vinda da sua associação aqui a esta comissão por uma razão muito especial. Nós estamos a tratar do Estatuto dos Militares das Forças Armadas e há questões que nos são colocadas no âmbito de um ponto concreto. Os acidentados em serviço e a sua passagem à disponibilidade e a situação de aposentação. Nós, na audição anterior, tivemos aqui o Sr. General Senkfa, que já tratou ou abordou uma parte dessa questão, tendo proposto que, para além da pensão a que têm direito, tendo em conta a sua contribuição durante o tempo em que estiveram em funções, propõe que cada um dos ramos possa ter uma componente complementar que permita uma maior estabilidade pessoal e familiar desses mesmos acidentados em serviço. A verdade é que o Sr. Presidente e a sua associação também trata e acompanha desses militares que, já por estes tempos, não, pós-guerra colonial, em novas circunstâncias, têm essa infelicidade. E, portanto, Sr. Comendador, aquilo que eu pergunto é se a vossa associação tem uma ideia, uma proposta que possa acompanhar, e mesmo que não tenha agora, que se nos pode fazer chegar, que nos diga se neste universo e no âmbito do Estatuto nós podemos melhorar o desempenho, quer encontrando já soluções jurídicas, legislativas, que possam já enquadrar esse mesmo problema, quer pelo menos potenciar um debate que possa a prazo resolver esse mesmo problema. Portanto, Sr. Comendador, muito obrigado, é sempre bem-vindo aqui a esta nossa comissão. Não estamos a tratar especificamente do Orçamento de Estado, estamos a tratar de uma matéria que nós, uma vez que recebemos todas as associações e uma vez que nós temos pela vossa associação imenso carinho, não queríamos deixar de o ouvir também sobre uma matéria e sobre uma questão concreta que vamos analisar no âmbito do Estatuto. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Deputado João Rebelo, se faz favor.
Sr. Presidente, eu também não tenho pergunta, porque foi a única que bate na área da Associação de Suficientes das Forças Armadas, é esta que foi colocada pelo deputado Jean Simões. Sobre as outras afirmações do Sr. Comendador, que eu cumprimento e que também acho importante a sua vinda aqui, seja em que âmbito for, nas questões orçamentais será já para outras núpcias, porque temos, já sei que foi, já teve a semana passada na Comissão de Trabalho, e há duas semanas, não sei exatamente, mas também vai, em sede de orçamento, também serão debatidas questões que dizem à vossa associação, e portanto não tenho perguntas a não ser a reafirmar esta feita pelo meu colega, Sr. Simão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria naturalmente começar por cumprimentar a Associação dos Suficientes das Forças Armadas, respeito que temos pela vossa associação e o trabalho desenvolvido. No âmbito da discussão do ENFAR, a questão colocada pelo Sr. Deputado Jean Simões é efetivamente a única questão que suscita alguma ponderação. E, efetivamente, os militares, quando têm os seus acidentes de trabalho, quando acontecem esses infortúnios, têm carreiras contributivas muito curtas, naturalmente, porque os militares são naturalmente novos no exercício das suas missões. Isso aconteceu no passado e, infelizmente, continua a acontecer, como é. Não poderá deixar de ser, tendo em conta a exigência que os militares são confrontados nas suas missões do dia-a-dia e no treino que têm. E, nesse sentido, a preocupação da carreira contributiva e da reparação do sinistro de trabalho e a pensão atribuída, naturalmente que deve merecer reflexão, no sentido em que a carreira contributiva não é normalmente, nem poderia ser, muito longa, e portanto há um reflexo dessa circunstância, pois no montante concreto que é atribuído ao militar que sofre o acidente de trabalho. E nesse sentido, ver qual é a perspectiva que a associação tem e se há alguma proposta que se possa trabalhar. Essa preocupação foi também sinalizada pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e, portanto, nesse sentido, acho que é uma matéria que deve merecer reflexão no Estatuto, e era a questão que também queria deixar, mais uma vez agradecendo o contributo que nos dão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Comendador, para a intervenção final, tenha a bondade. Sim, exatamente. Claro, claro.
Vou pedir à... Ok. Já agora, muito obrigado aos senhores deputados. Permite, eu passarei aqui à doutora Helena deixar... Esta é uma preocupação, naturalmente, que eu, como eu disse, alguns docentes podem optar ao serviço ativo das Forças Armadas. E agora, esta questão aqui que nos estão a levantar em relação, estava a falar da carreira contributiva e particularmente dos acidentes em serviços, é uma matéria bastante, bastante sensível. A diferença é muito grande quem fica abrangido pelo 43, portanto, situação de 200 Forças Armadas, campanha, e naturalmente aqueles que têm acidentes são considerados, o seu acidente em serviço. Aí há uma grande diferença. Nós teremos uma proposta, mas, permite, Sr. Presidente, a nossa jurista vai fazer aqui a sua intervenção.
Bom dia. Sim, relativamente ao ENFAR, como o Sr. Comendador já referiu, há disposições do ENFAR que se aplica efetivamente aos militares, aos DFAs que optem pelo ativo. Mas, independentemente desse facto, o ENFAR também se aplica a todos os DFAs, uma vez que as pensões que os DFAs oferem é pelo posto que o militar detenha no ativo. Por exemplo, eu vi isto um pouco à pressa, peço desculpa, mas vi aqui uma questão que me chamou a atenção, embora esta questão já foi levantada também anteriormente, que é na questão da carreira militar, na categoria de sargentos. Por exemplo, esta proposta propõe a revogação do posto Forriel. Em tempos isso já aconteceu, o posto Forriel efetivamente estava salvaguardado. Depois foi extinto e agora, depois novamente voltou a ser reposto e agora volta a ser proposta a sua extinção. Ora bem, os DFAs que estejam num posto Forriel ficam sem o posto no ativo para efeitos de pagamento da sua pensão. Embora o legislador tenha encontrado uma solução que não foi do agrado da ADFA nem dos docentes das Forças Armadas, que foi para efeitos de remuneração, ficaram indexados ao cabo da Armada, cabo de secção. E essa é uma matéria que a ADFA tem vindo debatendo, pronto, porque não concorda com esta indexação. Relativamente à carreira contributiva, pronto, nós temos que ponderar, a ADFA terá que ponderar em alguma proposta a apresentar, mas gostava de salientar que os militares do Serviço Militar Obrigatório não fizeram qualquer desconto para a Caixa Geral de Aposentações, porque o Serviço Militar não era obrigatório, estavam impedidos de fazer desconto. Portanto, não têm propriamente carreira contributiva, daí também a pensão ser indemnizatória, porque não há carreira contributiva subjacente. Mas mais qualquer coisa teremos que realmente abordar esta questão a nível também dos órgãos da associação. Obrigada.
Obrigado. Naturalmente que... Faz mal. Naturalmente que as vossas considerações serão tomadas em conta pelo Grupo de Trabalho, por esta Comissão, no âmbito do ENFAR. Também, com certeza, que os grupos parlamentares estarão abertos a audiências que queiram promover no âmbito do Orçamento de Estado e outras, com certeza, não é? Isso será outra matéria, sem dúvida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Disponha sempre, estaremos sempre receptivos com a vossa presença e, mais uma vez, cumprimentar a Associação dos Centros de Forças Armadas e um agradecimento por cá ter estado nesta comissão. Muito obrigado.
Esta questão, claro que temos aqui uma ou duas questões que temos que pôr mesmo à nossa posição. Mais uma vez, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado.